Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Está na companhia do programa Eclésia neste domingo, na Antena 1. Vamos falar sobre o Apostolado do Mar. E connosco em estúdio temos Armando Jorge de Oliveira, diretor nacional do Movimento do Apostolado do Mar, uma missão que assumiu recentemente e que vai continuar a ter até 2020. Vamos tentar falar um pouco sobre os seus projetos, aquilo também que quer trazer para esta área pastoral e, no fundo, também partilhar um pouco a sua história pessoal, portanto, a sua história de vida e a ligação ao mar. Mas antes disso, vamos começar pela música. Continue na nossa companhia nesta manhã de domingo, na Antena 1, com o programa Eclésia. Mais uma vez, bom dia. Está com o programa Eclésia da Antena 1. Nesta manhã de domingo, em que vamos falar com o atual responsável pelo movimento do Apostolado do Mar, Armando Jorge de Oliveira. Que forma é que começou esta sua ligação ao mar?
Portanto, a minha ligação ao mar, pronto, eu não sou pescador, mas os meus pais, os meus irmãos e os meus tios eram homens do mar e eu fui sempre, tive sempre ligado à gente do mar, pronto, além de trabalhar em terra. O dia-a-dia era conviver com a gente do mar e quando tinha as minhas férias ou quando tinha os fins de semana ia com eles ao mar. E com eles aprendi muito para a minha vida profissional e para a minha vida mesmo do dia-a-dia. Eu comecei dos meus 14 anos a conviver logo com eles. Tínhamos um grupo de pescadores que aos domingos reuníamos, depois da Eucaristia. Depois tínhamos o almoço e do grupo era o mais novo. E, portanto, e nunca as pessoas diziam da minha idade. Andas com aquele grupo e disse, olha, não me sinto mal, até me sinto bem. E estou aqui porque gosto de conviver e vou tirando algumas ilações para a minha vida.
Porque é que a intervenção da Igreja, pastoral da Igreja, é tão importante também nesta área?
Oh, Carlos, eu desde 1998 que comecei nisto, quando foi a Expo 98. Foi a grande de demonstração de fé do Apostolado do Mar, e que nessa altura era o senhor Policarpo, Patriarca de Lisboa. Vieram barcos desde Vila Praia de Âncora por mar, e da Fuzeta, de todos, pronto, nós era Vila Praia de Âncora, Caxinas, Viana do Castelo, Buarques, Nazaré, Peniche, São Martinho do Porto, Sesimbra, Setúbal, são duas, São Sebastião e Anunciada, e Fuzeta. Os barcos vieram todos por mar e as pessoas vieram por terra. E ali estavam mais de 1000 pessoas. E foi a partir daí que o Apostolado do Mar começou a ter aquela grande força, e que aqui há uns 5 anos atrás começou a perdê-la. E porquê é que eu apareço neste movimento como diretor? O Dom António Vitalino, que é a pessoa responsável, contactou os padres onde está inserido o Apostolado do Mar e todos disseram que não. Tinham muito trabalho, não sei o que mais. E eu comecei a ver este movimento a ir por água abaixo, como costuma dizer. Fiz alguns contactos com o Dom António Vitalino e perguntei-lhe se a barca do Apostolado do Mar era para ir para o fundo, se era para navegar em águas turvas ou em águas mansas. Ele respondeu-me dizendo, sim senhora, o senhor tem toda a razão, nós vamos conversando e em outubro nós falamos. Isto foi há 2 anos. Numa reunião em outubro, o Dom António Vitalino pediu-me para eu orientar o retiro de 2017. Em 2017 ainda, numa reunião em abril, o Dom António Vitalino disse-me, vou-lhe propor para diretor do Apostolado do Mar. E disse, olha, não tenho capacidade, nem tenho tempo. Ah, você tem. Aqui isto foi numa quarta-feira, telefona-me para casa, olha, você aceita ser diretor do Apostolado do Mar? Você foi proposto. E disse, o senhor me propôs, eu não ia dizer que não. E também, como tenho amor ao Apostolado do Mar, e se este movimento se perdesse, era uma grande perda para a Igreja Portuguesa. E foi por causa disso que eu aceitei. E estou aqui hoje, com muito amor, com muito carinho, e vou fazer tudo o que puder pelo Apostolado do Mar.
E como é que concretiza a sua missão? Em que é que ela consiste?
Olha, é assim, a primeira minha missão é unir todos os grupos que andavam um bocadinho desafastados. Unir, a união faz a força, como costuma dizer, e nós cristãos temos que ter essa força. É unir e perdoar e saber acolher todos da mesma maneira, não voltar as costas a ninguém, mesmo que possa haver uma diferença. A minha missão é andar de praia em praia, já fui 2 praias, falar com os padres, saber como é que o setor, aquele setor, está a trabalhar, como é que ele aceitou o Apostolado do Mar, porque o Carlos sabe que muitos padres foram mudados. E ao entrarem novos padres, podem ter uma visão diferente do Apostolado do Mar. Há alguns padres que não têm visão do mar, nem têm visão do que é o Apostolado do Mar. E acho que eu devo ir ao encontro deles e explicar-lhes o que é que nós queremos do Apostolado do Mar, o que é que queremos fazer do Apostolado do Mar para este movimento continuar e os setores também trabalharem sempre a um patamar alto e não perder nem a barca ir ao fundo.
As festas também funcionam muito como mobilização das pessoas para esta fé que também alimenta os pescadores. Como é que são vividos esses momentos?
Continua. Todo pescador tem a sua fé e a Igreja transmite muito, muito aos pescadores, e quando é as festas religiosas das suas padroeiros, mesmo aqueles que não vão à Igreja, eu vejo neles aquele olhar, parece a pedir e agradecer o que ao longo do ano Nossa Senhora, como Nossa Senhora de Troia, como Senhor Jesus do Bom Fim, como Senhora da Rábida, vejo no olhar deles ali um olhar de confiança, olhar para a Mãe do Céu e pronto, penso eu, não estou dentro deles, mas eles a dizer obrigada Mãe por tudo que me destes. E também lhes digo, em Setúbal, falo mais ou menos em Setúbal, como nas outras praias que tenho agora ultimamente, desde 1998, convivido com as outras praias, e vejo que as pessoas do mar, quando há a sua festa, todos têm aquela, não bem um orgulho, mas é dizer, eu tenho que levar, tenho que agarrar um andor, ou tenho que ir fazer a minha promessa. Portanto, isto é a Igreja transmite qualquer coisa nestas festas de fete às praias, e que eles traduzem muita coisa.
Recuando agora um pouco a forma como olhava para a relação entre as pessoas e o mar, portanto, para a profissão dos pescadores, para a missão dos pescadores, o que é que considera que mudou? Quais é que são os desafios novos que existem? Que importa também a Igreja estar lá presente hoje em dia?
Pronto, os barcos hoje estão mais bem apetrechados do que estavam antigamente, em aparelhos deles deixarem o barco conduzir sozinho, ou mesmo de antigamente, para se ver a fundura onde tinham os seus apetrechos de pesca largados, era a sonda, era a bússola. Hoje já tem a sonda, já tem um GPS, onde marcam ali todas as coordenadas e não sei o que mais. Há muitas coisas que veio traduzir para o pescador bem, mas há outros também, além de também ver mal. Ordenados, alguns é assim, vai ao mar 2-3 dias, o dinheiro que ganham da venda é dividido por partes. O mestre tem um supor de 3 partes, o camarada tem 1 ou 1,5. Vão à lota, vendem o peixe, um supor por 1 euro. O senhor vai ao mercado, está a 6 e 7. Quem ganha o dinheiro é o comerciante. Portanto, havia de haver aqui uma legislação do governo, rever isto, porque o pescador tem uma machia de encargos, e depois há meses que eles não podem ir ao mar, ou vendaval, ou têm porcaria no mar, porcaria quer dizer, algumas quando o mar mexe. Portanto, isto tem que se rever. Se calhar levam-nos para barcos que dão 50 euros de uma semana. Isso é uma coisa para pagar água, luz. Às vezes têm que andar a pedir, ou empenharem-se, ou ficar a dever na mercearia, que ainda existem algumas mercearias lá. Portanto, é isto que devia haver. A Igreja também devia fazer um estudo sobre isto. Como é que se devia ir ao encontro do Governo e explicar a eles esta matéria?
Já vamos continuar a conversar. Vamos agora a mais um tema musical. Estamos então a falar com o Armando Jorge de Oliveira, que é o atual diretor nacional do Movimento Apostolado do Mar. A seguir vamos falar um pouco sobre o futuro do apostolado, ou seja, novos projetos que também devem passar fundamentalmente pela atração de mais jovens ao movimento. Mas para já vamos então à música. Olá, muito bom dia. Está na companhia do programa Eclésia na Antena 1, neste domingo em que estamos a falar sobre o Apostolado do Mar, o movimento do Apostolado do Mar. Um movimento que, se diga, é uma obra internacional pontifícia da Igreja Católica que acompanha os profissionais ligados à atividade marítima. Em Portugal, o movimento existe desde 1935 e está presente nas praias portuguesas com o seu espírito de dinamismo cristão, traduzido na linguagem e na cultura do homem do mar, particularmente no sector da pesca. Na diocese de Setúbal, está implementado em Sesimbra e Setúbal, nas paróquias da Anunciada e de São Sebastião, onde existe uma Casa Stella Maris, Casa Stella Maris também, da qual faz parte também o Armando Jorge de Oliveira. Portanto, o Armando é da paróquia de São Sebastião, tem 50 anos ainda, não é?
Não, 50, 60.
60 anos, exatamente, 60 anos, é de 1957. É casado, tem duas filhas, três netos,
sim, sim.
Está assim correto. Tem alguma pessoa da família que esteja ligado ao mar?
Neste momento tenho só primos, que vão ao mar todos os dias e também, olha, também faz parte do Apostolado do Mar da paróquia de São Sebastião, vai ao retiro todos os anos. Vai às festas das praias, vamos a certas paróquias conviver, com, além de ser do Apostolado do Mar, mas outras que não pertencem do Apostolado do Mar. Vamos ao encontro de padres que nós são nossos amigos e vamos, somos do Apostolado do Mar, vamos dar também o nosso testemunho a nível, mesmo para o interior, já chegámos a ir a Viseu, já chegámos a ir a Tondela, várias partes do país, vamos lá.
Também é, digamos assim, está ligado à Comissão de Festas de Troia, não é?
Sim,
portanto,
sim.
A importância destas festas, como referia no início, as festas também funcionam muito como mobilização das pessoas para esta fé que também alimenta os pescadores.
Pronto, esta festa de Nossa Senhora da Troia, eu estou inserido há 25 anos, atualmente sou presidente. Só para lhe dizer que as pessoas estão sempre, antes do ano, a perguntar qual é os dias da festa, porque esta festa tem um carisma muito, muito diferente das outras. Isto é feito tudo dentro de água e em terra. Pronto, é uma zona em Troia, da parte onde é Somai, chama-se a Caldeira da Troia, e para entrarmos lá tem que ter água alta. E depois tem que se ver qual é as melhores marés. É em agosto, mas não tem um dia certo. Este ano até vai ser 11, 12 e 13 de agosto, por causa das marés. Nós começamos em Setúbal a fazer a preparação, tem 3 dias de trigo, depois tem no sábado tem uma eucaristia para os pescadores falecidos, fazemos uma pequena procissão até aos barcos e depois os barcos levam, são 8, 9 imagens, levam para Troia. Depois aquilo são os barcos grandes e tem uns barcos pequeninos que tiram as imagens para a terra. Depois aquilo é um acampamento ali de 4, 5 dias. Todos os pescadores e mesmo pessoas que não são afetas, que são famílias, outras pessoas que não são pescadores, mas que querem estar na festa, gostam da festa, e assim. Então, nos 3 dias, temos vários. E eu vejo, eu até chamo que aquilo é os 3 dias, as férias deles. Que eles vão ali carregar baterias, ou pronto, vão desabafar uns com os outros, qual é. E vê-se às vezes eles estarem a grupinhos de pescadores. Olha, tal sítio fiz assim, fiz assado. Olha, aqui há um mês fiz assim, fiz assado. Eles até estão à espera desta festa, que dizem que quando a festa acaba vão para o mar e fazem melhores pescarias. E só para lhe dar um exemplo, na segunda-feira, que é o sírio fluvial, andam ali à volta de 170, 180 embarcações, entre pesca, recreio, iates, seja o que for. Hein? E ao longo da margem em Setúbal estão ali centenas de pessoas. Naqueles 3 dias, a entrar e sair e com o acampamento, estão ali à volta ali de 8, 9 mil pessoas. E portanto nós temos que ir ao encontro deles e estas festas populares, entre aspas, festas populares de carisma religioso, têm que ser cada vez mais bem estudadas e saber o que é que eles precisam para nós darmos um sinal de fé a eles. Tentar trazer juventude para o nosso movimento, que necessita urgentemente, e saber o que é que também cada grupo precisa para que eu também ajudá-los a ir ter com esses jovens e trazê-los para a igreja.
Hoje em dia também já não são tantas as novas gerações que vão para essa profissão, não é? Também há essa dificuldade como rejuvenescer o movimento quando também vai tendo menos pessoas, mais jovens.
Carlos, é assim, mas eu também não sou pescador e quando vim para o movimento também era novo. Eu posso ir ao encontro e dizer: o pai anda na igreja, eu posso ir a essa família, ter um neto, ter um filho, Eu dou-lhe um exemplo. Eu, às vezes, na brincadeira, com o meu neto tem 13 anos, ele vive a festa da Troia, a festa para ele é... E eu, às vezes, digo assim, olha, vou meu, é, vou, deixa-me crescer, para depois ir para o teu lugar. Portanto, isto, nós também temos que trazer a juventude. Mesmo com 13, 14, 15 anos, começar a trazê-los para a igreja. Ou mesmo ir a estas festas, para eles se inteirarem, para eles verem que isto é uma... Como é que é dizer? É, faz-nos falta para a nossa vida. Eu estou farto de dizer ao meu neto e digo às pessoas que me acompanham, se eu não tiver Deus na minha companhia, a minha vida não é nada. Nem faz sentido. O pescador pode não ir à igreja, mas tem a sua fé, tem a sua pouca fé. Mas sente que Deus e Nossa Senhora está sempre ao lado deles. É isto que eu, como diretor, até o ano 2020, pois logo se vê, vou tentar fazer. E este movimento alargar.
Mas também hoje em dia há o desafio à Igreja Católica também de saber atrair mais jovens à própria Igreja, à própria religião, não é? Também é isso que está em causa, não só o atrair aos movimentos, mas antes disso também a Igreja saber ter uma linguagem...
Trazê-los à Eucaristia, trazê-los a uma novena, trazê-los a uma recitação do terço. Olha, neste tempo de Quaresma, era um bom tempo para nós, a Igreja em si, pensar o que é que devemos fazer. Na minha paróquia, o Apostolado do Mar está encarregue de fazer todas as sextas-feiras a via sacra dentro da igreja, às vezes, e convido, e vão alguns pescadores, na sexta-feira antes do Domingo de Ramos, nós fazemos uma procissão pela rua, ali do bairro, onde moram os pescadores, e eu vejo eles à janela, às vezes até lhes peço para eles irem, o andor é grande, pá, vocês têm que vir connosco, é para depois tirar de cima, vai em cima de uma caminhoneta, porque aquilo é um percurso grande, e chamam e eles vão. Portanto, já é um sinal, eles virem na procissão, até a igreja, depois ajudar a tirar o Senhor. É isto que a igreja também deve-se fazer, e ainda mais, não é só isto, há outras coisas que nós temos que pensar, como eu, como os padres, como os seus bispos.
Brincar com o mar não dá. Não dá para brincar com o mar. Brincar com o mar... Os banhistas no verão ainda mesmo assim ficam lá. E nós pescadores que sabemos a qualidade do mar, não queremos brincar com ele. Já 11 anos atrás foi meu barco ao fundo e morreu meu filho e morreu 5 pescadores do meu barco. Foi a Luz do Sameiro. Por isso eu desorientei de uma maneira, pronto, acabou. Não quis mais nada.
Na pesca local cheguei a ver a morte por 2 vezes, eu e mais outros colegas. Um dia que ficou marcado foi na coisa numa passagem do ano em 1964, onde nós vínhamos entrar com o nevoeiro. Naquela altura os barcos já eram a motor, mas debaixo de um temporal e debaixo do nevoeiro não havia radar, não havia nada. E apanhámos umas voltas de mar e o mar levou 2 homens ao mar e meteu-os dentro do barco outra vez. E depois nesse dia passámos a noite toda fora da Barra de Viana, porque a Barra de Viana de antes era muito traiçoeira e antes destas obras e houve muitos naufrágios, houve muita gente que morreu à entrada da Barra de Viana. E essas recordações nunca mais esquecem, não é?
Estávamos sempre sobressaltadas, sem sabermos se estavam bem, se matavam, porque era um tempo sem a gente saber e só tínhamos, às vezes, por acaso, uma cartinha, um telegrama, não tínhamos mais nada.
Naquela altura é só o Senhor ajuda, o Senhor abranda ao mar, o Senhor guia aqueles homens que andam no mar, o Senhor traz-os à terra sãos e salvos. Pronto, chamávamos sempre o Senhor, era assim.
A gente, quando parte para o mar, vamos com o Senhor nas mãos. Ele é a nossa salvação.
Estivemos aqui a ouvir alguns testemunhos de pescadores que passaram por experiências mais difíceis inclusivamente de morte de entes queridos. De que forma é que também a pastoral do mar, não é, procura estar junto dessas pessoas e ajudá-las, no fundo, a ultrapassarem essa marca que também carregam na alma, essa tristeza muitas vezes?
É assim, eu nesse capítulo que está a dizer, ainda, pronto, nunca fiz, porque também não aconteceu ainda nenhum acidente de ficar, mas... Quando eu andava e estávamos nas reuniões do Apostolado do Mar, havia uma senhora de Caxinas que perdeu o filho, e aí eu vi, por acaso, estava perto, existia tudo, ela só não desistiu de ir à igreja porque tinha um marido ao lado, que era pescador, e dizia, mas isto não é. E eu vi um padre ir confrontá-la e de explicar-lhe o porquê. Olha, isso não foi nenhum castigo de Deus. A nossa vida tem estas atenuantes. A nossa vida, hoje também podemos estar em terra e morrermos. Portanto, e lá convenceu, falou, no fim ela deu dois beijos e disse, olha, eu estava enganado. E o padre disse, Deus não é castigador, Deus é amigo, Deus... Isto, pronto, é a nossa vida, está a nossa, estava traçado de ser ali. E ela, pronto, deu dois beijos e disse, olha, eu estava enganado, tenho que pedir perdão ao Senhor porque estava... Pronto, está a ver. Agora, se me acontecer alguma coisa, seja em Caxinas, ou é mais provável acontecer estes acidentes, porque ali em Setúbal ou Sesimbra, o mar não é tão agitado como lá para cima, de Peniche para cima. Se acontecer, pois eu vou ao encontro e vou tentar que a senhora não esteja mais em sofrimento, que a senhora, ou os pais, ou os filhos, ou a mulher. Pronto, também tem que ser essa parte minha, ir ao encontro dessas famílias que necessitam.
O tempo que se passa, por vezes, muitos meses no mar, deixando as famílias para trás, entre aspas, está contemplado também na pastoral o apoio a dar às famílias que muitas vezes estão nesta ansiedade, não é? De estarem muitos meses sem os seus entes queridos.
Oh, Carlos, é assim, nós Apostolado do Mar, a nossa vertente é mais para a pesca. A pesca local, porque pesca de longo curso não estamos nem nunca tivemos assim aquela vertente de ir ao encontro deles. Agora, o que o Carlos está a dizer é verdade. Essas pessoas que, pronto, em Caxinas, Viana do Castelo, esses já vão para a Espanha, vão para os Açores, pronto. Eu acho que aí, e o que eu estou a par, é que o parco também de vez em quando faz uma visita a essas casas, saber o que é que eles precisam. Isto é, e essas, pronto, no norte, afeta mais enraizada que no sul. E isto não é estar a deitar ninguém abaixo, mas é a realidade da vida do cristão e da igreja em Portugal. No norte há mais fé, as pessoas mesmo do mar vão mais à igreja do que vão ao sul. E essas próprias famílias, quando vão à Eucaristia ou quando vão a uma reunião, é sempre o padre que está presente, fala com elas, o que é que elas precisam, se vai tudo bem. Pronto, neste aspecto estou a par dessa situação, mas nunca em Setúbal, eu sou de Setúbal, nunca fiz isso, porque não há barcos de longo curso, é barcos assim de ir um dia ao mar, podem ser se há uma altura que dá menos peixe ali e está a dar em Sines ou está a dar em Lisboa, deslocam-se, mas já têm autocarro, têm o carro e vão dormir a casa e depois vêm sucessivamente.
Muito obrigado pela sua disponibilidade para este programa. Não sei se gostaria de acrescentar mais algum aspecto que considerasse importante.
Só queria agradecer à Eclésia e ao grupo de trabalho todo. Muito obrigado por eu estar aqui e por estar a dar este meu testemunho para os pescadores e para a sociedade civil e para os grupos do Apostolado do Mar. Muito obrigado.
Tivemos então connosco Armando Jorge de Oliveira, o responsável pelo movimento do Apostolado do Mar em Portugal, a Igreja Católica junto de todos os marítimos. Vamos agora escutar as propostas do Evangelho para este domingo, com o contributo, como habitualmente, do Padre Manuel Barbosa.
Neste segundo domingo da Quaresma, escutámos o Evangelho da Transfiguração. Jesus encontra-se com o seu Pai. O monte é o lugar de encontro com Deus. Moisés e Elias encontram Deus no Monte Horeb. Jesus retira-se muitas vezes para o monte para rezar. Naquele dia, Deus toma a palavra para reconhecer Jesus como seu Filho bem-amado e pede para o escutar. Jesus encontra-se com Moisés e Elias, estes porta-vozes cheios de poder de Deus, libertador, junto do seu povo. A sua presença no Monte da Transfiguração revela que Jesus veio cumprir tudo o que os profetas tinham anunciado. Enfim, Jesus encontra-se no Monte das Oliveiras com as testemunhas adormecidas da paixão. E se Jesus transfigura seus olhos, é para lhes fazer ver a glória que lhe vem de seu Pai. Mas para conhecer esta glória, é preciso passar pelo sofrimento e pela morte. Ainda não chegou o momento para nos sentarmos, é preciso retomar o caminho para passar com o Mestre. Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Dito de outro modo, instalemo-nos, ficamos aqui para sempre, estamos também a contemplar a sua glória. Como seria tão bom se nós tivéssemos podido guardar Jesus glorioso no meio de nós? E ele manifestaria desde agora a sua vitória sobre todas as forças do mal e sobre a própria morte. Ele curaria todas as doenças, ele estabeleceria a justiça, ele apaziguaria todas as tempestades, ele suprimiria todas as violências. Jesus estaria sempre ao nosso serviço, à nossa disposição. Seria verdadeiramente o paraíso na terra. Mas Jesus não se deixou apanhar na armadilha. Olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Foi necessário retomar o caminho cotidiano. Será preciso que atravessem a noite do Gólgota, depois os seus próprios sofrimentos e a sua própria morte. Jesus não veio tirar-nos da nossa condição humana como uma varinha mágica. Ele vem juntar-se a nós nos nossos caminhos pedregosos, dando-nos o seu espírito para que nos tornemos capazes de o escutar no mais íntimo de nós mesmos. Assim, a sua palavra pode enraizar-se cada vez mais profundamente em nós como uma semente de vida. Não a percebemos sempre, mas ela rebentará na plenitude da luz, na ressurreição com Jesus. Eis-nos em mais uma semana da Quaresma, transfigurados por Cristo nos momentos cotidianos da nossa relação com Ele. A luz que nos transfigura só pode levar-nos a transfigurar aqueles e aquelas que são próximos. Se assim não for, há que fomentar ainda mais o caminho de autêntica conversão a Cristo.
O Padre Manuel Barbosa, com as propostas de reflexão para a Eucaristia deste domingo. É com estas reflexões que terminamos mais esta edição do programa Eclésia na Antena 1. Continue connosco, já sabe, com a Agência Eclésia na rádio, na televisão e na plataforma online em agência.eclésia.pt. Tenha um excelente domingo e uma ótima semana.